Um único ponto da nossa agenda para hoje é o ponto 9, projeto de resolução 8410, que recomenda ao Governo que efetue as diligências necessárias para que a EDSA institua uma redução especial e transitória de 10% no valor mensal a faturar a cada consumidor de eletricidade, independentemente do tipo e da potência contratada, para vigorar durante o ano 2015. Este projeto de resolução é apresentado pela representação parlamentar do PCP e dou a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhor Membro do Governo, para o PCP é sempre um prazer apresentar uma proposta que une tão estreita e solidariamente o PS e o PSD, porque essa santa aliança dos partidos do Centrão é altamente esclarecedora. PS e PSD estão unidos também neste ponto essencial dos preços da eletricidade e dos tarifários elétricos, como estiveram em relação à liberalização e privatização do setor elétrico. É uma união de alto a baixo. Estiveram unidos na Europa para impor a liberalização elétrica a todos os Estados-membros da União Europeia, estiveram unidos em Portugal para aplicarem essas regras e para privatizarem a EDP e continuam unidos hoje nos Açores para recusarem a proposta do PCP de aliviar o peso dos custos da eletricidade às famílias e às empresas dos Açores. Nesta questão política essencial, como em muitas outras, PS e PSD são partidos gêmeos, defendendo exatamente os mesmos interesses e o mesmo programa. E espero que, nas próximas eleições legislativas, os açorianos se lembrem desta proposta e da aliança sagrada do PS com D e do PS sem D. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, o PS com D e o PS sem D escondem-se atrás do medo da ERSE. Do medo que a ERSE repare que a EDA está a lucrar demasiado e que a compensação tarifária que recebemos da República seja retirada. Mas diga-se, então, que se esta ERSE não é cega, é pelo menos uma ERSE ambliope. Então a ERSE repara se dermos um desconto às famílias, às empresas, mas não repara nos milhões de euros de lucros que são distribuídos aos acionistas. O regulador é distraído ou apenas seletivo nas suas análises. Os acionistas receberam mais lucros, tudo bem, não há problema, mas aliviar ainda que pequena, que apenas ligeiramente, os custos para as famílias e empresas, nem pensar. O regulador não devia ser neutro e equidistante, mas por trás da nomenclatura tecnocrática da entidade reguladora dos serviços elétricos é tudo menos um organismo neutro e imparcial. Pelo contrário, a ERSE é nomeada e controlada pelo Governo. É um instrumento político do PS sem D e do PS com D. Basta olharem para o seu Conselho de Administração. Presidente, Vítor Silva Santos, ex-secretário de Estado de um governo de António Guterres. Vogal, Ascenso Luís Seixas Simões, ex-secretário de Estado da Administração Interna e da Agricultura no primeiro governo de José Sócrates. Vogal, Alexandre Miguel Santos, cujo apelido pode não ter alguma coisa a ver com o apelido do Presidente, mas que foi nomeado em 2013 por Passos Coelho. E cá estão outra vez o PS com D e o PS sem D e os seus quadros políticos, agora sobre o disfarce de reguladores. Mas coloco-vos uma pergunta, senhoras e senhores deputados. Se a ERSE quisesse acabar com a compensação tarifária paga nos Açores, posso afirmar com tranquilidade e clareza que o PCP na República defenderia o interesse dos açorianos e estaria contra essa medida. E o PS e o PSD podem afirmar a mesma coisa? Estará a secção continental dos vossos partidos disponível para defender o interesse dos açorianos ou não? Senhoras e senhores deputados, parem de tentar enganar os açorianos e tapar a cortina de fumo da ERS com o papão elétrico. A vossa real vontade política de darem este contributo para a economia regional. Reconhecem que o tarifário, que o sistema tarifário é injusto, que sobrecarrega as famílias e as empresas. Pois então, assumam também a verdade. É que foram os senhores, o PS com D e o PS sem D, que o criaram. São, vossas excelências, os autores desta injustiça que dizem lamentar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, PS e PSD unem-se para reprovar a nossa proposta por cegueira ideológica, sim, é verdade, mas também por verdadeiras razões mais substanciais. É que importa não esquecer que 39,7% do capital da EDA pertence à ESA, Energia e Serviços dos Açores, S.A., e que, como é sabido, esta empresa pertence ao maior grupo económico da região, o Grupo Bensaúde. É para este grupo que é encaminhada uma fatia substancial dos 17,5 milhões de euros distribuídos em dividendos ao longo dos últimos 5 anos. Um grupo que, por acaso, também é o fornecedor da própria EDA, que fez compras em 2013 a várias empresas do Grupo Bensaúde num valor superior a 56 milhões de euros em combustíveis e outros fornecimentos. Um grupo que lucra assim por duas vias, como fornecedor e como acionista, lucrando sempre nesta e noutras áreas de negócio, sempre sob a proteção benfazeja do PS e do PSD. Objetivamente, é esse o interesse que o PS com D e o PS sem D estão aqui hoje e mais uma vez a proteger. Sempre o fizeram e sempre o farão até que o povo açoriano decida por outras alternativas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, a EDA, em vez de ser, como devia, uma alavanca do progresso dos Açores, tornou-se um peso insuportável que esmaga as famílias, as empresas e a administração local e regional com uma atitude exploratória, antissocial e destrutiva. E escolho bem as minhas palavras. Que outro nome pode haver para uma empresa que leva 15 a 20% do orçamento do funcionamento das nossas câmaras municipais e depois recusa ilegalmente pagar os devidos direitos de passagem? Uma empresa que se apressou a acabar com um acordo que existia para que os municípios tivessem um desconto nos custos de iluminação pública. Vão dizer que não foi a EDA, que foi a ERS que impôs o fim desse acordo. Pois foi a ERS que os senhores criaram e que controlam politicamente. O que é que chamamos uma empresa que oferece um serviço instável, com interrupções frequentes, demoradas e muitas vezes mal explicadas, mas que se apressa implacavelmente e a toda a pressa a interromper, sem se preocupar minimamente com as consequências sociais dos seus atos? É por essa atitude devastadora que em 2013 se aumentou o salário do Presidente do Conselho de Administração em 15%. E se aumentaram as remunerações dos membros do Conselho de Administração em 16%. Foi um prémio de produtividade e zelo na agressiva extorsão elétrica que realizam sobre os açorianos? Estas remunerações são escandalosas, em especial se levarmos em conta os sacrifícios cada vez maiores que o pagamento da tarifa elétrica impõe aos açorianos. É perfeitamente imoral que os bóis colocados sejam aumentados em mais de 15%, isso recuse aos açorianos um pequeno alívio nos custos elétricos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, Ainda uma palavra para a questão das renováveis. É assinalável, importante e positivo, o crescimento da produção de energia por fontes renováveis na nossa região e sabemos que a nossa proposta não compromete esses investimentos. O investimento em renováveis é bom para todos os açorianos, coletivamente, no âmbito do esforço para reduzirmos a nossa pegada de carbono, mas tem de ser também positivo para todos os açorianos, individualmente considerados, com uma redução de custos nas suas faturas. A EDA está a beneficiar desse investimento, reduzindo os custos das suas aquisições de combustível para a produção elétrica e a redução em 2013 foram de 13 milhões de euros. Os investimentos em renováveis foram pagos por fundos europeus e regionais. Foram pagos por todos nós, por todo o povo açoriano. Esse benefício terá de reverter também para a economia regional. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Para concluir, quero ainda esclarecer os senhores e as senhoras deputadas sobre a natureza da nossa proposta e desfazer alguma confusão sobre o seu objetivo e âmbito. O que o PCP aqui propõe não é um apoio social. Esta proposta não se destina a apoiar especificamente setores carenciados da população. Não é progressiva porque é abrangente. O que propomos é uma medida para reativar a economia regional no seu conjunto. O que pretendemos é reduzir os custos de contexto de se viver e trabalhar nos Açores. O que queremos é que as empresas sobrevivam e produzam, que as famílias não tenham de reservar uma parte cada vez maior do seu orçamento para cobrir custos elétricos e que os municípios e que aos municípios este recurso para investir nos seus concelhos. Reste recursos para investir nos seus concelhos. Esse é o alcance e o âmbito desta medida. O que defendemos é uma redução na fatia da riqueza regional que se vai pelo servidouro chamado EDA. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem duas inscrições. A primeira é do Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, estamos uma vez mais a discutir uma proposta que já aqui foi apresentada e que nesta legislatura e que teve a justificação para a sua reprovação. Eu diria que esta proposta que o PCP aqui nos apresenta poderia ser batizada como uma proposta do controle. Controle T para selecionar tudo. Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar novamente o conteúdo da mesma proposta que foi aqui apresentada. Todos nós sabemos que a EDA tem a sua atividade inserida num quadro regulatório. Um quadro regulatório que é estipulado pelo Decreto-Lei 97/2002, conjugado com o Decreto-Lei 69/2006. E que pressupõe a partilha de benefícios do funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, desde logo através da convergência tarifária, do relacionamento comercial, assente em princípios de cooperação e solidariedade de Estado. Pressupõe igualmente o equilíbrio económico e financeiro das empresas de distribuição e produção de energia elétrica. Esta proposta, tal como já foi dito no decorrer desta legislatura, coloca desde logo em causa o equilíbrio económico e financeiro da EDA, que é exigido pelo quadro regulatório. Isto é, legitima a convicção de que os sobrecustos de produção e distribuição e comercialização que a EDA apresenta estão efetivamente mal calculados. Ou seja, uma proposta com esta natureza poderá colocar a redução de transferências da ERSE para a EDA para efeitos de termos uniformização do tarifário em termos elétricos nacionais em causa. E esta proposta tem um efeito mortífero, que ao verificar-se essas reduções, significa que os consumidores açorianos correm o risco de terem que pagar o dobro daquilo que pagam atualmente na sua fatura de eletricidade. Nós não nos podemos esquecer que as empresas produtoras e distribuidoras de energia elétrica são empresas de capital intensivo. Nós não nos podemos esquecer que no caso da EDA, no período de 2014 a 2017, tem um plano de investimentos de 177 milhões de euros, dos quais 85 milhões de euros são destinados a energias renováveis. É necessário ter capacidade de investimento e de endividamento, tanto no curto, no médio como no longo prazo, para concretizar estes planos. Esta proposta compromete desde logo a tesouraria da empresa, a sua capacidade de endividamento e a sua capacidade de investimento. Ou seja, teremos aqui, perante uma proposta que, para além de ser repetente e demagógica, é totalmente irresponsável, porque põe em causa aquilo que os consumidores de energia na região hoje pagam, correndo o risco de eles virem a pagar o dobro daquilo que pagam atualmente. Não nos podemos esquecer que já existem ferramentas, já existem mecanismos para reduzir a fatura de energia elétrica para aqueles que efetivamente necessitam. E refiro-me, no caso concreto, à tarifa social e ao apoio social extraordinário aos consumidores de energia. Neste caso, que dá um desconto direto sobre o total da fatura de 11%. Para estes consumidores que estão abrangidos. E é aí que nós temos que pôr o foco da nossa atuação. Conseguir incrementar o número de famílias que possam usufruir deste desconto. O universo que temos atualmente são de 15 mil famílias. Nós crescemos em termos daqueles que efetivamente usufruem deste benefício desde dezembro de 2013 até hoje, mais de 50%. Já temos mais de 1.100 famílias a usufruírem deste desconto. E é aí que temos que pôr o foco, ajudar aqueles que efetivamente necessitam, sem pôr em causa aquilo que hoje é uma realidade, que é a convergência do tarifário na região com aquilo que se passa a nível nacional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. O projeto de resolução do PCP e do deputado Aníbal Pires pretende reduzir a fatura de energia para ricos, pobres, remediados, empresas grandes, médias ou pequenas, sejam elas de que natureza forem. É, para o PSD, uma enorme incoerência ideológica e violenta os princípios sociais-democratas. Não sei se violenta os princípios comunistas, mas o que diria desta proposta Lenin, Marx ou Cunhal. Acresce também o facto de, no processo de convergência tarifária iniciada há alguns anos e com sucesso, permite, por via da solidariedade dos consumidores nacionais, que nos Açores os consumidores regionais dos Açores paguem menos de 50% do preço real de produção e distribuição de eletricidade. É pela via da solidariedade nacional, e este é um excelente exemplo, que a EDA, em 2014, vai receber, por via da convergência do tarifário, um apoio de cerca de 82 milhões de euros. Sem esse apoio dos consumidores nacionais, através do regulador, da ERSE, sem esse apoio, os açorianos passariam a pagar o dobro daquilo que pagam atualmente. Este é um bom exemplo da solidariedade nacional, este é um bom exemplo da convergência, de um processo bem-sucedido de convergência tarifária, porque sem este apoio seriam todos os açorianos penalizados, os ricos, os pobres e os remediados, as empresas grandes, médias ou pequenas, sejam elas ou fossem elas, de que natureza fossem. Portanto, o PSD já em sede de comissão chumbou ou votou contra esta proposta do Partido Comunista, que é reincidente, e catalogámo-la de incoerência ideológica, pelo menos pelo Partido Social Democrata, e de enorme irresponsabilidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Costa tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhora e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. O princípio da iniciativa é louvável. Tudo o que tem a ver com a redução da fatura energética é sempre louvável e aqui reconhecido. Mas esta é uma proposta reincidente e que bate na mesma tecla e que nada de novo nos traz. E, portanto, é uma proposta má do PCP e é uma proposta que não merece a aprovação do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até porque os pressupostos que se verificaram no ano passado são os mesmos que se verificam este ano. Aliás, e já bem explicado pelo Sr. Secretário. Esses pressupostos são simples. A injustiça da iniciativa, porque não diferencia os beneficiários. Põe em risco a solidariedade do Estado, que garante uma redução substancial na fatura energética nos Açores. Porque, como todos sabemos, o preço que se paga nos Açores não dá para pagar sequer os combustíveis. E há já medidas em vigor, como a taxa social, como o apoio social extraordinário ao consumidor de energia, que garantem descontos superiores àquele que é proposto pelo PCP. E, portanto, garantem maiores descontos, fazem uma discriminação positiva a favor dos que mais precisam. Ao contrário deste PCP, que é uma má proposta de esquerda, e é por isso um PCP sem C, que não discrimina positivamente os mais desfavorecidos. E por isso terá a não aprovação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Se a ERSE parece que é ambliope, o Governo Regional, por via do Secretário-Geral do Turismo e Transportes, e a bancada do Partido Socialista e do PSD, parecem-me que estão com problemas auditivos, porque manifestaram aqui alguns sintomas de audição seletiva. Primeiro, porque foi claramente explicado daquela tribuna que esta não era uma medida de apoio social. Já existe. Esta é uma medida que tem como principal objetivo o apoio à economia regional.
Por apoio às empresas,
exatamente, exatamente. Desde logo porque aliviando o custo que se paga pela energia elétrica nas famílias, lhes permite ter mais rendimento. Por outro lado, aliviando o preço dos custos da energia elétrica às nossas empresas, às nossas cooperativas, às nossas câmaras municipais, se aliviarmos esse custo, esta medida é uma medida de apoio à economia regional. E Vossas Excelências não referiram isso. Vossas Excelências enveredaram pelo discurso fácil, populista e demagógico. Abordaram abordaram apenas a questão do tarifário e da redução do tarifário às famílias. E acusando o PCP de não ter cuidado e não diferenciar. Não, mas não é, objetivamente, não é isso que o PCP pretende. O PCP pretende outra coisa. E, portanto, Vossas Excelências, perguntem às empresas, perguntem às cooperativas, perguntem se uma redução no centro de custos com a energia de 10% é ou não é um excelente apoio. Mas Vossas Excelências, PSD e PS, preferem atirar dinheiro para a tesouraria das empresas para as fazer viver de forma artificial. Esse é o vosso grande problema. Depois, parece-me que há também alguma dificuldade da bancada do PS sem D e do PSD e do PS com D relativamente à leitura das propostas. De facto, ela tem o mesmo objetivo de outras propostas já aqui apresentadas, mas não é efetivamente igual, Sr. Secretário. Não foi apenas um copy-paste. Vossa Excelência, leia novamente a proposta deste ano e leia a proposta anterior, que verifica que elas não são de facto iguais. Têm o mesmo objetivo, mas não são exatamente iguais, designadamente, não nos considerandos, mas na parte resolutiva. E, portanto, Vossa Excelência, Sr. Secretário Regional, talvez fosse melhor voltar a ler a proposta para não estar a dizer que ela é igual, que foi um simples copy-paste. Não foi, Sr. Secretário. Reincidente é, e vai continuar a ser, em setembro cá estaremos, porque é quando nos permite regimentalmente renovarmos esta proposta, cá estaremos, porque consideramos que esta é uma medida, primeiro, que não põe em causa o investimento da elétrica regional. Não põe, Sr. Secretário, ao contrário do que Vossa Excelência disse. Depois, porque não põe em causa, depois, porque consideramos que esta é uma medida que sem custo nenhum para o erário público regional, é uma medida de grande alcance e de apoio às empresas regionais. E foi isso que no seu discurso Vossa Excelência não disse. Vossa Excelência apenas se referiu às famílias, aos consumidores domésticos, mas não se referiu às empresas, mas devia-se ter referido, Sr. Secretário, porque, como Vossa Excelência sabe, esta é uma boa medida. Pergunta às empresas, pergunta às cooperativas, pergunta às câmaras municipais. Depois, Sr. Secretário, há aqui uma questão, foi reconhecido na tribuna, o investimento que tem sido feito nas renováveis e a diminuição de custos ao nível da produção. E esse investimento, se nós o consideramos positivo, é importante, tendo em consideração a diminuição da nossa pegada de carbono, mas há aqui uma coisa, se resulta em diminuição dos custos de produção, porquê é que isso não há de ser traduzido numa redução dos custos de energia para as famílias, para as empresas, para as autarquias, para as cooperativas? Porquê? Porquê? Esta é a questão que se coloca. E, finalmente, para terminar esta intervenção, ao Sr. Secretário. Então, Sr. Secretário, Sr. Deputado Jorge Macedo, então vamos lá ver. É esse, se nós encontrarmos aqui uma forma de reduzir os custos da energia para as famílias e empresas, vai-nos penalizar. E porquê é que não nos penaliza quando se faz aquela distribuição de dividendos? Sendo que, na distribuição dos dividendos, se o acionista público retira daí dividendos, mas há uma grande parte dos dividendos que vão para o setor privado, que eu não tenho nada contra. É acionista, sim senhor, há lugar a distribuição de dividendos. E o principal acionista, Quem é o principal acionista? Não é o Governo Regional. Não é o Governo Regional. O principal acionista é o povo açoriano. Onde é que estão os dividendos do principal acionista? É que o principal acionista também quer receber. O povo açoriano também quer receber dividendos da EDA. E é isso que nós estamos aqui a solicitar. É que os dividendos que são devidos ao principal acionista, que é o povo açoriano, lhes sejam distribuídos. É isso, Sr. Secretário. O que se está aqui a pedir é que os dividendos da EDA tenham reflexos em cada um dos acionistas que compõem o principal acionista e que é o povo regional, o povo açoriano e não é o Governo Regional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, o CDS, com D sempre, D de democrata, respeita as leis, respeita os acordos e tenta perceber, de facto, de que forma se podem fazer a distribuição da riqueza de forma justa e equitativa. Mas a questão que estamos aqui a analisar é uma questão diferente. É uma questão que não podemos ter tudo, porque temos um conjunto de acordos que beneficiam até a região, porque os dividendos da EDA acabam por se traduzir, efetivamente, no orçamento regional. Por outro lado, não podemos esquecer que a extensão das competências de regulação da ERS às regiões autónomas dos Açores, à região autónoma dos Açores e da Madeira, assenta no princípio da partilha dos benefícios de convergência dos sistemas elétricos nacionais, tendo por finalidade, ao abrigo dos princípios da cooperação e da solidariedade do Estado, contribuir para as correções das desigualdades das regiões autónomas resultantes da insularidade e de seu caráter ultraperiférico, creio que esta regulação no mercado, como é o mercado regional que não tem concorrência, nos beneficia. E, portanto, o papão da República, que aqui aparece por muitas vezes referido pelo PS sem D, de que, de facto, não contribui para o desenvolvimento da região, afinal manda um chequezinho de 82 milhões a 100 milhões todos os anos por causa dessa convergência tarifária. Ou seja, é preciso termos em conta que a questão que se prende aqui é que a tarifa, Sr. Deputado Aníbal Pires, a redução dessa tarifa não tem impactos na redução da pegada de carbono dos açorianos, porque de facto as formas de produção de energia são exatamente as mesmas. Ora, por outro lado, acho estranho. Por outro lado, acho muito estranho que o Partido Comunista Português defenda que se ajude as empresas tirando dinheiro de uma empresa pública, se calhar para dá-la a uma privada. Isto parece uma coisa estranhíssima. Pronto, mas enfim, se calhar entendi mal. A questão que aqui está também tem a ver com outro aspecto importante da estrutura dos preços. E, de facto, a estrutura dos preços das tarifas de venda a clientes finais na região autónoma dos Açores, em média tensão e baixa tensão especial, deve resultar, deputado Aníbal Pires, da estrutura de preços de venda a clientes finais em Portugal continental, aplicáveis a fornecimentos em média tensão e baixa tensão especial, respectivamente, determinados, tendo em conta os resultados da monitorização dos preços de eletricidade praticados no mercado no âmbito do despacho número 18.637/2010, das variações das tarifas de acesso às redes e atendendo também às variações dos preços de energia nos mercados grossistas. Ora, esta situação é complexa, isso quer dizer que não temos tanta autonomia assim para mexer nos tarifários elétricos. Por outro lado, A medida que propõe não é clara que vá beneficiar os consumidores da região autónoma dos Açores. Pelo contrário, até se prevê que tenha um impacto negativo no objetivo que Vossa Excelência pretende atingir. Assim sendo, não vemos, de facto, grandes valias ambientais com essa proposta, porque, havendo uma diminuição de 10% da tarifa, não implica uma diminuição do consumo. Provavelmente o consumo até poderá aumentar, logo, em termos de emissões, poderão aumentar. Mas não são as questões ambientais nem as emissões que estão aqui em questão na apreciação deste diploma. São, efetivamente, o cumprimento de regras e de acordos que penso que a proposta do PCP não quer que a região autónoma dos Açores cumpra.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu não vou aqui repetir o que disse da última vez que o PCP trouxe esta proposta à Assembleia, apenas reiterar aquele que é o posicionamento do PPM, que na prática coincide com os argumentos que foram apresentados por parte do Governo Regional. Nós consideramos que esta proposta pode provocar problemas graves à população dos Açores e à empresa, nomeadamente no âmbito da convergência tarifária, e, portanto, nós não vamos votar favoravelmente a proposta do PCP pelo conjunto de argumentos que o Governo Regional dos Açores apresentou e que nós consideramos e damos como bons.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, quando eu falei na minha primeira intervenção, os malefícios desta proposta não só se aplicam às famílias açorianas, como se aplicam às empresas. Um benefício que o senhor quer dar no momento, no presente, pode se tornar num grande malefício no futuro. Porque uma coisa é estar a pagar um determinado montante hoje, outra coisa completamente distinta é amanhã ter que pagar o dobro daquilo que se paga atualmente. O Sr. Deputado Aníbal Pires insiste em ter aqui uma postura de avestruz. Enterra a cabeça e esquece do contexto em que o sistema elétrico regional está inserido. E aí nós não podemos deixar isto passar em claro. Todos nós gostaríamos de reduzir a fatura energética às famílias e às empresas açorianas. Agora temos que o fazer conscientes e ser responsáveis pelas nossas decisões. E eu não me sentiria minimamente consciente e responsável se compactuasse com a aprovação de uma proposta que ponha em risco que as famílias açorianas e que as empresas açorianas possam ter que pagar o dobro daquilo que pagam atualmente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Apenas para ler a parte resolutiva deste projeto de resolução à bancada do CDS-PP. Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve recomendar ao Governo que efetue as diligências necessárias para que a EDSA institua uma redução especial e transitória de 10% no valor mensal a faturar a cada consumidor de eletricidade, independentemente do tipo de potência contratada, para vigorar durante o ano 2015 e a ser suportada financeiramente pelos proveitos da EDA. Portanto, a proposta do PCP é, o que nós estamos aqui a discutir é isto. É uma recomendação, nem dizemos como é que recomendamos ao Governo que encontre, e é ao Governo que compete fazer isso. Portanto, Sr. Deputado Félix Rodrigues, não precisa, para justificar o seu voto, de andar a divagar por onde andou. E ficamos por aqui. Sr. Secretário Regional, explique-me lá uma coisa. Mas porquê é que a ERSE nos faria uma coisa dessas? Porquê é que a ERSE nos faria uma coisa dessas e não nos faz quando há distribuição de dividendos? É isso. Quando o Sr. Secretário me conseguir explicar porquê é que, se houver uma redução no tarifário e que se encontra aqui uma solução para aliviar os custos com a energia elétrica por parte das famílias, mas sobretudo por parte das empresas, Sr. Secretário, e das cooperativas. Ainda ontem discutimos aqui um relatório das cooperativas e um dos maiores centros de custo das cooperativas de transformação de leite é exatamente o custo com a energia elétrica. Se lhe reduzir 10% esse centro de custo, não acha ou não considera que é uma medida importante de apoio à economia regional? Não aumenta nada para o dobro. Mas porquê que é? Mas, ó, Sr. Secretário, explique lá ao povo açoriano, quando se faz a distribuição dos dividendos, e têm sido muito, nos últimos 5 anos, foram 17,5 milhões de euros que foram distribuídos aos acionistas. Então, se são distribuídos dividendos aos acionistas, a ERSE não repara nisso? A ERSE não reduz a comparticipação por causa da convergência do tarifário elétrico? Ó, senhor, mas quem fez os estatutos? Mas voltamos então à mesma questão. A ERSE, porque é que foi instituída? Por quem é que é a ERSE e quem é que controla a ERSE? Quem controla a ERSE é o PS e o PSD. Aliás, ainda está por perceber qual a necessidade daquela entidade reguladora. Não há, tem um gerador suplente. Já perceberam? Então não sei porque é que insistem. Senhor Secretário, explique lá porque é que a distribuição de dividendos não causa problema à ERSE. E encontrar na região uma forma de apoiar as empresas e as famílias por via da diminuição dos custos, que sabemos que essa questão, que essa redução não coloca em causa a importância que a empresa tem e os investimentos e o plano de investimentos que a empresa tem. Porque não coloca, Sr. Secretário. Se colocasse, nós não vínhamos aqui fazer essa proposta. Mas não coloca. Permite até distribuir dividendos. Sr. Secretário, explique, eu fico a aguardar. E depois viremos outra vez. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Julgo não haver inscrições. Sendo assim, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam um favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam um favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 27 votos contra do PS, 18 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 voto a favor do BE e 1 do PCP.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Aníbal Pires pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Uma declaração de voto muito breve, muito breve. Apenas para dizer que, uma vez mais, a direita se uniu para recusar, neste caso, não é um acréscimo salarial para os trabalhadores. Neste caso, era um apoio na diminuição do centro de custos com energia elétrica para as empresas da região autónoma dos Açores, para as autarquias da região autónoma dos Açores, para as cooperativas da região autónoma dos Açores. Foi isso que hoje a direita aqui acabou de fazer, recusar essa redução, que seria certamente um apoio muito bem-vindo pelas pequenas e médias empresas, pelas grandes empresas, pelo setor cooperativo e pelas autarquias. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado.